Boa tarde, meus colegas. Cadê minha folha? Eu hoje venho falar um assunto que não é coronavírus, porque eu já estou até chata nisso, né? Mas, senhor presidente, senhoras e senhores deputados, cidadão catarinense que nos acompanha pelos canais digitais da Assembleia Legislativa, meu boa tarde. O que me traz hoje a essa tribuna virtual é uma questão muito séria e muito preocupante. Uma decisão que pode significar, companheiros e companheiras, 20 mil empregos na região sul catarinense fechando as portas. Uma possibilidade que pode impactar em 6 bilhões de reais por ano na economia da região sul. Já pensaram? Estou falando sobre a informação anunciada pela empresa Engie para desativação do complexo termoelétrico da Jorge Lacerda em Capivari de Baixo até o ano de 2025, começando já em dezembro de 2021. Nós estamos falando de 4 anos para paralisação total das atividades da única usina de compra de carvão mineral em todo o sul do estado. O fato é o seguinte, em 2015 a empresa decidiu negociar seus ativos movidos a carvão no país. De lá para cá, as negociações para a venda não avançaram. Então, algumas possibilidades que já estão na mesa, a que nós queremos evitar é a desativação do complexo em 3 etapas, nos anos 21, 23 e 25. Mas existem outras possibilidades, principalmente a concretização da venda do complexo para outra empresa. A busca de uma solução que envolva o governo federal não pode ser a devolução da concessão da União, pode ser a compra da Eletrobras ou pela viabilização de um outro comprador. Penso que seja esse o caminho, viabilizarmos junto ao governo federal, que é o responsável pelas questões da exploração mineral, uma solução. O que não podemos aceitar é o fechamento de 20 mil postos de trabalho na região. Seria o caos dos caos. Amanhã o ministro de Minas e Energia receberá uma comitiva de representantes do nosso sul de Santa Catarina, deputados federais, demais autoridades, e nós vamos acompanhar online, claro, esta reunião. Vamos trabalhar junto para unir as nossas forças. É um momento muito importante para os rumos do nosso sul de Santa Catarina. Enquanto cidadã catarinense, tenho muito viva na memória a importância histórica do setor da mineração para o nosso povo, para a nossa gente. As atividades carboníferas, que começaram no final do século XIX, com a companhia britânica que construiu o primeiro trecho da ferrovia Dona Teresa Cristina, ligando Lauro Miller ao Porto de Laguna. Depois dos britânicos, a ferrovia que chegou também em Criciúma, em 1919, quando ainda era São José de Criciúma. Depois os britânicos saíram, o governo federal repassou a concessão para as indústrias cariocas. O primeiro grande momento do carvão no sul do estado veio durante a Primeira Guerra Mundial, quando a importação diminuiu e a compra do produto catarinense exigiu a abertura de mais ramais ferroviários e foram inauguradas novas mineradoras. Mais adiante, com o governo Getúlio Vargas, criou cotas para a compra do carvão nacional pela Companhia Siderúrgica Nacional, fundada em 1946. O último grande momento do setor aconteceu nos anos de 1970-1980, a partir da crise do petróleo em 1973. Essas duas décadas foram as décadas de ouro, do chamado ouro negro, que era o nosso carvão no sul de Santa Catarina. Os torcedores do Criciúma Esporte Clube são chamados de carvoeiro, e assim eu também me sinto, com certeza, uma carvoeira. Meu pai foi deputado estadual, Aduvânio Faraco, trabalhou fortemente enquanto advogado dos trabalhadores em mineração. Militou e construiu também sua história política, também nesse importante segmento, ao lado sempre dos nossos bravos e heróicos mineiros. Enfim, nesses anos, Criciúma e região ganharam protagonismo nacional e por meio do desenvolvimento das minas de carvão, um período também de desenvolvimento social, com riqueza circulando pela cidade, permitindo o crescimento de uma infinidade de atividades paralelas à exploração mineral. Criciúma e região se firmaram como polo regional, com um comércio forte, diversificado, sua matriz econômica também para o setor cerâmico, também o setor da indústria do plástico, vestiário, transporte de cargas e de agroindústria. A nossa pauta, nós precisamos pensar que essa questão é de grande alerta para a nossa economia. Não só o Sul, gente, alerta para a economia catarinense. Desde que uma das regiões não vá bem, reflete em toda Santa Catarina. Desde o início da década de 1990, com o decreto federal que desregulamentou o setor do carvão, nós vivemos uma crise de incertezas, uma crise muito triste para os nossos guerreiros do carvão, que são os nossos mineiros. O carvão mineral é ouro negro e vai continuar sendo. Nós precisamos reconhecer, sim, que a exploração realizada há muitos anos atrás também trouxe danos ambientais. Reconhecemos, sim, mas isso ficou no passado. Hoje, as práticas são limpas, sustentáveis. Além disso, aquele passivo ambiental está sendo recuperado e suas áreas degradadas estão sendo protegidas. O trabalho nas minas de carvão também é seguro para o nosso operário, para o nosso trabalhador. Praticamente foi erradicada a desgraça daquela época, que era a pneumoconiose, que levava cedinho os nossos operários com a pneumoconiose pulmonar, né? Então, já está dizendo o nome. A tecnologia está aí. Nós temos uma infinidade de possibilidades do uso do carvão mineral com valor agregado. Nós defendemos o carvão limpo, a exploração segura ou valor agregado. Esse é um importante segmento econômico da região sul do estado. E quem não pode ter um rompimento abrupto em nossa cadeia de produção e compra. É claro que nós não podemos perder de vista a importância da diversificação econômica, tanto no setor carbonífero em si, quanto nas demais matrizes econômicas. Mas falar na desativação da usina Jorge Lacerda em um prazo curto é inconcebível, é quase crime, é inadmissível. Nós precisamos mostrar a nossa força política. Temos certeza que a solução será alcançada com muito, muito diálogo, colocando as alternativas na mesa. Precisamos do apoio do governo federal, claro. Precisamos defender os empregados e o desenvolvimento da nossa região. Contem sempre com essa deputada em defesa dos empregos e da renda do nosso povo do sul catarinense. Bom, já aproveitando essa oportunidade aqui que estamos falando na região sul, gostaria de parabenizar também o Grupo ND de Santa Catarina pelo início das atividades na emissora de televisão em Criciúma. A ampliação das atividades do Grupo ND Record na região, com toda certeza, será fundamental para que as demandas da região sul de Santa Catarina recebam ainda mais visibilidade no estado e no país. Nossas potencialidades e necessidades terão mais uma vitrine, e uma vitrine muito importante. Meus cumprimentos ao presidente executivo da ND, senhor Marcelo Correia Petrelli, aos diretores e funcionários, à equipe de jornalismo, enfim, a todos os profissionais que estão dedicados a essa nova jornada de utilidade pública. Nós apresentamos uma moção parabenizando o Grupo ND pela transmissão de duas horas diárias de jornalismo ao vivo, diretamente de Criciúma, assim como pela criação dos novos postos de trabalho na região, mas deixo aqui também, nessa tribuna, os meus sinceros cumprimentos e espero que ND entre nessa campanha da valorização do nosso carvão. Muito, muito obrigada.